Hi, I'm Maria Varmazes, and I'm the host of T-Minus, the first and only daily podcast for the space industry. Every weekday, I'll be covering the latest news in space technology, business, and governance by talking with the people who are forging the path in this new space era. If you're a space professional looking to separate the signal from the noise and stay current on what's happening, this show is for you. Join me every day for T-Minus, the daily space industry podcast. Listen on all major podcast platforms or visit space.n2k.com. That's space.n2k.com.
Boa tarde, boa noite, queridos ouvintes. Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e do canal Space Today no YouTube e trago para vocês mais uma edição do podcast Horizonte de Eventos. Apertem os cintos e se preparem para mais uma viagem sem volta pelo fascinante mundo da astronomia. E no programa de hoje, vamos ver que um astrônomo amador brasileiro fez uma grande descoberta. Descobriu um NEO, um Near Earth Object, um objeto próximo da Terra, um asteroide com 1 quilômetro de diâmetro. Aí você pode pensar que 1 quilômetro é pequeno, né? Não é pequeno não, viu? Perto de tudo que nós temos aí, 1 quilômetro é muito grande. E essa descoberta é surpreendente porque não se imaginava descobrir objetos desse tamanho assim. Para muitas pessoas, esses objetos já estavam totalmente descobertos, ou mais de 90% deles já estavam descobertos. Mas o Leonardo Amaral veio aí e mostrou que não é isso, que tem muita coisa para ser descoberta ainda. Então vamos entender essa história toda aí, essa grande descoberta de um astrônomo amador brasileiro. Muito bem, então, queridos ouvintes, estamos de volta aqui para mais uma edição do Horizonte de Eventos, o seu podcast de astronomia, e hoje para falar aí, como eu falei na introdução, né, de uma belíssima descoberta feita por um astrônomo amador brasileiro, isso mesmo, Leonardo Amaral, um astrônomo brasileiro, ele estava vasculhando os céus na noite do dia 27 de agosto, de 2020, fazendo imagens ali de uma região na constelação de Indus, quando ele então descobriu um objeto, um asteroide, que foi dado nome a esse objeto de 2020, QU6. Para fazer essa descoberta, o Leonardo Amaral usou um telescópio refletor que ele tem no observatório dele, chamado Observatório do Campo dos Amarais, um refletor com 30 centímetros de diâmetro. Esse é o tamanho do espelho do telescópio dele. Um fato interessante dessa descoberta e que tomou conta aí do noticiário especializado no mundo todo, tá? Só para vocês terem ideia, o Leonardo Amaral tá famoso no mundo todo. É que ele recebeu um apoio de uma entidade muito conhecida chamada Planetary Society para melhorar e para atualizar o seu observatório, tá? Foi isso mesmo que ele conseguiu fazer. O 2020 QU6 é um asteroide, tem cerca aí de 1 quilômetro de diâmetro. E isso é o que é surpreendente nessa descoberta, porque a maior parte desses grandes objetos já foram descobertos e catalogados, então acreditava-se que não teria tanto objeto assim para ser descoberto, mas veio aí o Leonardo Amaral e mostrou que tem sim, tem muita coisa aí ainda para ser descoberta. O asteroide que ele descobriu orbita o Sol uma vez a cada 3,26 anos em uma órbita que tem uma inclinação de 23,5 graus com relação à eclíptica. Antes que todo mundo fique preocupado e que comecem a surgir aí teorias da conspiração, esse asteroide não ameaça a Terra de forma alguma. Na verdade, no dia 10 de setembro de 2020, ele passou a 40 milhões de quilômetros da Terra e essa é a menor distância que ele passará no século XXI. Tá? Então não tem perigo nenhum, não tem problema nenhum. A descoberta só foi possível graças a um apoio que a gente chama de grant. Grant é quando uma entidade ela fornece uma grana para um fim específico. Então, a Planetary Society tem um programa dela chamado Shoemaker Neo Grant. E ela selecionou astrônomos amadores avançados já no mundo todo. E o Leonardo Amaral foi um deles, recebeu $8.500 para poder melhorar, para poder atualizar o seu observatório. E esse programa da Planetary Society é para que os astrônomos amadores possam caçar novos asteroides, novos NEOs, que a gente chama, e também observar aqueles que já existem, para refinar a órbita, refinar os parâmetros orbitais e para definir melhor as próximas passagens desses objetos. O grant que o Leonardo Amaral recebeu, ele então usou para atualizar e para melhorar o seu instrumento. E aqui cabe um belo parêntese para a gente fazer. Ele pegou esse dinheiro e ele investiu num negócio que a gente chama de montagem do telescópio. O que é a montagem do telescópio? Vamos tentar explicar de maneira simples. Quando você compra um telescópio, você vai numa loja, compra um telescópio qualquer, um de 70 milímetros, 90 milímetros, você compra o tubo, tem o telescópio, que tem a lente, o espelho, o tipo óptico que for, e tem um suporte onde o telescópio vai em cima, que normalmente é um tripé, né? Então, você compra, tem aquele tripézinho, normalmente um tripézinho de alumínio, um tripézinho bem frágilzinho. Qual que é o problema desse tripézinho? Se você colocar para fazer observação, você vai ver que qualquer vento que dá, mexe o telescópio começa a vibrar, o telescópio não fica, os parafusos ali desses telescópios mais baratinhos acabam espanando com o tempo, ou seja, você não tem mais precisão de apontamento do seu telescópio, o seu tubo, a sua ótica pode ser até boa, mas você não tem aonde suportar o seu instrumento para poder fazer a observação. Quando os telescópios começam a ficar maiores, começam a ficar mais pesados, começam a ficar mais precisos, a gente costuma chamar esse tripé, famosíssimo tripézinho que vem no telescópio, de montagem. Aí já é um negócio mais parrudo, já é um negócio que aguenta um peso maior, porque esses telescópios, quando você começa a ter ali agregado a ele muitos outros equipamentos, câmeras fotográficas, lunetas de busca e outros tipos de câmera, captura, câmeras planetárias, um monte de fio, um monte de coisa. Na verdade, o pessoal até brinca, né? O seu telescópio vira praticamente uma árvore de Natal. E se você não tiver uma montagem muito robusta, quando você liga os motores ali para ele poder acompanhar o movimento dos astros, e essa montagem não aguenta muito, ela começa a ter vibração, o objeto começa a sair, ou seja, você perde a precisão em fazer as análises. E quando você está observando asteroides ou NEOs, né, Near Earth Objects, você precisa ter essa grande precisão, porque esses objetos eles passam muito rápido. Então, se você não tiver uma montagem muito robusta, muito precisa, o seu telescópio não consegue acompanhar esse objeto por muito tempo. Se você não conseguir acompanhar por muito tempo, os cálculos que você vai fazer vão ficar prejudicados. Então, o Leonardo Amaral pegou essa grana e investiu numa montagem. Melhorou a montagem do telescópio dele. Porque com isso ele conseguiu acompanhar por mais tempo, rastrear por um período maior de tempo e com uma maior precisão os objetos. E pô, já está indicando aí que essa grana trouxe retorno, né? Tanto que está aí, ele conseguiu fazer essa descoberta. O observatório do Leonardo Amaral está localizado no hemisfério sul, né, o Campos do Amarais, aqui em São Paulo. E para essa descoberta foi excelente, porque ele... O objeto, né, o asteroide, estava passando pelo hemisfério sul na hora, então ele conseguiu detectar. Mas o hemisfério sul da Terra, ele tem um grande problema. A gente tem poucos programas aqui de busca automática de NEOs. Isso, a cobertura no hemisfério sul, ela é muito baixa. Então os quadrantes do céu, para serem rastreados, eles têm esse problema. Você não tem muito equipamento ali rastreando, por isso que o trabalho dos amadores é fundamental. Tudo isso deve mudar em 2025, mais ou menos, porque vai ser inaugurado o Vera Rubin. E o Vera Rubin é no hemisfério sul, é no Chile, e ele pretende sim fazer aí uma grande busca do céu e gerar muitos dados e descobrir muitos NEOs, tá? Então isso aí é um negócio que os astrônomos esperam bastante que aconteça. Vamos falar agora um pouquinho, né? Que vocês, quem acompanha, né? Quem não acompanha vai ficar sabendo agora, mas quem acompanha, né, tem visto aí que os asteroides estão muito em voga ultimamente nas manchetes. O que será que está acontecendo, hein? Será que a gente começou a descobrir muito asteroide? Será que eles sempre tiveram aí e agora que a gente tem o equipamento para poder detectar? O que será que está acontecendo? Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Então é o seguinte, né? Quem tem acompanhado aí as notícias de astronomia ultimamente vê que os asteroides estão na manchete. Na verdade, eles sempre estão nas manchetes, mas de modo, vou dizer assim, pejorativo, né? Porque asteroide está sempre relacionado com o fato dele bater na Terra e acabar com a vida no nosso planeta, tá? Mas não é assim. Então, por exemplo, no dia 15 de agosto de 2020... nós tivemos um asteroide chamado 2020 QG, bem pequenininho, 2, 3 metros de diâmetro, e ele passou apenas 2.950 quilômetros da superfície da Terra. Esse asteroide 2020 QG, ele bateu um recorde, tá? Ele é o asteroide que passou mais próximo da superfície da Terra na história, tirando, obviamente, aqueles que bateram com a Terra. Esse aí quebrou esse recorde. Então o asteroide passou realmente bem próximo do nosso planeta. Depois, em 2 de setembro de 2020, teve o 2011 ES4, que passou a 1,48 milhão de quilômetros da Terra, 1,5 milhão de quilômetros da Terra, o que para a astronomia é uma distância relativamente curta, né? Mas para nós, né, meros mortais, é uma distância gigantesca, e para os jornais isso aí quer dizer que ele já bateu na Terra, tá? Só para vocês terem uma ideia de como que estão as coisas. E, além disso, né, teve o asteroide de 2 metros de diâmetro, conhecido como 2018 VP1. Esse aí sim causou uma grande confusão, eu fiz até vídeo no meu canal, né, porque quando fizeram as contas, né, ele tinha uma pequena chance de bater com a Terra, só que tem 2 metros de diâmetro, tá? Muito provavelmente, se ele batesse com a Terra, ele queimaria na atmosfera. E o problema é que os cálculos indicavam que essa colisão aconteceria um dia antes das eleições americanas, no dia 2 de novembro, as eleições dia 3, e ele bateria na Terra no dia 2. Então, só isso aí já causou um rebuliço gigante, né? O pessoal ficou doido para saber o que estava acontecendo com o 2018 VP1. Só que aí é que entra um grande problema, né? Quando eles anunciam isso, anunciam que vai bater e tudo mais. Só que asteroide, como eu falei aqui, né, o próprio Leonardo Amaral, esse programa da Planetary Society é para os astrônomos poderem rastrear melhor aqueles que já são catalogados e melhorar os parâmetros orbitais. O que aconteceu com o 2018 VP1? Quando eles observaram mais, calcularam mais a trajetória, descobriram que, na verdade, o asteroide vai passar a 400 mil quilômetros de distância.
Hi, I'm Maria Varmazes, and I'm the host of T-Minus, the first and only daily podcast for the space industry. Every weekday, I'll be covering the latest news in space technology, business, and governance by talking with the people who are forging the path in this new space era. If you're a space professional looking to separate the signal from the noise and stay current on what's happening, this show is for you. Join me every day for T-Minus, the daily space industry podcast. Listen on all major podcast platforms or visit space.n2k.com. That's space.n2k.com.
Distância da Terra. Ah, Sérgio, mas 400 mil quilômetros é a mesma distância da Lua, não é? Sim, é a mesma distância da Lua, mas não quer dizer que ele vai bater na Lua. Por quê? Para que isso aconteça, ele e a Lua teriam que estar no mesmo ponto naquele momento, e isso não vai acontecer, tá? Então, basicamente é isso que aconteceu. Nós, então, como sabe, né, nós estamos ouvindo cada vez mais, com mais frequência, né, sobre as descobertas de asteroides, né? Porque nós estamos ficando cada vez melhor em encontrar e rastrear os NEOs, que a gente chama. Não existem mais asteroides, assim, repentinos, né? Nós apenas estamos ficando melhores em detectar esses objetos, tá? E essa que é a grande questão. Então, não é que aumentou e tal, é porque os equipamentos estão melhorando, estão surgindo programas de observação, dedicados à observação de asteroides, tem mais astrônomo amador interessado em detectar esse tipo de asteroide, e isso está fazendo com que apareçam mais notícias sobre isso, tá? Vamos falar um pouquinho agora sobre os planos aí de defesa planetária que existe e por que que esse lance de descobrir, por que melhorar, né, a nossa detecção de asteroides. Isso que é muito uma história bem interessante para a gente bater um papo agora. Então vamos lá, né? Detectar rochas espaciais perigosas, né, no sistema solar é de grande importância. A gente conhecer o que está no nosso redor aí realmente é bem importante. Isso aí é tão importante que em 1998 o Congresso norte-americano pediu para a NASA identificar 90% de todos os asteroides próximos da Terra que tivessem 1 quilômetro ou mais de tamanho. A NASA tem atingido muito bem esse objetivo, apesar da observação feita pelo Leonardo Amaral mostrar que ainda tem coisa para ser descoberta aí, tá? Quer dizer, a NASA não conseguiu detectar esse asteroide de 1 quilômetro, mas o Leonardo conseguiu com seu telescópio de 30 centímetros. Então isso tem que ser levado muito em consideração. A colisão com o asteroide de 1 quilômetro teria efeitos assim catastróficos, globais, com certeza. Mas o pessoal começou a fazer conta e viu que se um asteroide bem menor que 1 quilômetro batesse com a Terra, teria efeitos locais muito importantes. Então, em 2005, o Congresso norte-americano expandiu esse limite e ele pediu para que a NASA descobrisse os NEOs, Near Earth Objects, com 140 metros ou mais até o ano de 2020. E aí, complicou. Nós estamos muito longe de cumprir esse objetivo, tá? Até hoje, só temos cerca de 40% da população desses objetos descobertos, ou seja, com 140 metros ou mais. Um fato bem interessante de tudo isso é que se você pegar os filmes aí clássicos de asteroides, Impacto Profundo, Armagedon, vocês vão ver que eles são dessa época aí. 1998 para frente, quando começou a ter essa maior preocupação com asteroides. Então, tem tudo uma ligação entre tudo isso, tá? E a NASA pretende cumprir essa missão aí de detectar os asteroides usando tanto telescópios em Terra como telescópios no espaço. existe um programa da NASA chamado Near Earth Object Surveillance Mission, a NEO-SM, que deve ser lançado em 2025, se tiver verba para isso, e aí sim eles pretendem descobrir esses objetos. E o Vera Rubin, como eu já falei, que vai ser um grande telescópio, que vai ter as características, o telescópio para ele poder observar, alguém pode perguntar assim, né, caramba, os caras observam as galáxias a milhões de anos-luz de distância e não vem um objeto aqui a poucos mil quilômetros? Como pode isso, né? O problema é o seguinte, que para cada objeto que você observa, o seu telescópio tem que estar calibrado para aquele tipo de observação. A observação de asteroides, ela é uma coisa muito peculiar, porque os objetos passam muito rápido no céu. Então o seu telescópio, ele tem que ser um telescópio que a gente chama rápido, ele tem que ter uma distância focal, um tamanho, tudo isso proporcional para esse tipo de busca. Diferente de um telescópio que é feito para observar uma galáxia a milhões de anos-luz, que ela não se movimenta, o movimento dela é muito lento, ela está muito longe, a gente não percebe o movimento dela. Então você tem que ter outras características ali para você fazer essas observações. Então cada coisa que você quer observar, você tem que ter um instrumento ideal para aquele tipo de observação, tá? É isso que acontece. E o caso dos NEOs são realmente telescópios adaptados para esse tipo de descoberta, para esse tipo de observação. Então, se você quer construir você quer, por exemplo, montar uma rede na sua casa ou montar um observatório como o SONIR do Cristóvão Jacques em Minas Gerais, como do próprio Leonardo, você tem que ir atrás das configurações para o seu telescópio ser um caçador de asteroides. Não adianta você comprar o maior telescópio que tem se ele não tem as outras características de distância focal e de câmera com determinado campo de visão. Tudo isso é importante, montagem, tudo isso é importante para o telescópio ser um caçador de asteroides. Beleza? Então é isso que acontece. Por isso que acontecem essas discrepâncias todas aí, tá? Bem, todo esse projeto da NASA, como eu falei, né, vai usar telescópios em terra, vai usar também telescópios espaciais, e tudo isso mostra a importância dos astrônomos amadores, né? Tudo isso mostra a importância que os astrônomos amadores têm para poder, então, ajudar nessa busca, no mapeamento dos NEOs, dos Near Earth Objects. Nessa coisa de asteroides, é sempre legal a gente lembrar daquele meme famoso que tem do dinossauro, né? Que o dinossauro fica vendo ali o asteroide vindo destruir ele. E a nossa diferença para os dinossauros é que nós temos aí todos esses programas de busca automática, temos astrônomos amadores, temos tudo isso aí onde a gente pode entender. E aqui tem uma grande coisa também que a gente tem que falar sobre esses asteroides. Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Bem, existem programas que visam desviar asteroide, até destruir, né? Tem programa russo que pretende até destruir asteroide com laser. Tem o programa DART, da NASA, DART, né? Que tenta atingir um asteroide, quebrar a parte dele, desviar ele da órbita e tudo mais. Meio igual o Armagedon, né? Fez e tudo mais. Um igual ao Armagedon, né? Que era colocar uma bomba atômica e destruir, lembra, o asteroide no meio, os pedaços passarem. Existem esses programas, tá? Existem. E agora, o mais importante de tudo é a gente entender como que é o ambiente que a gente vive aqui no Sistema Solar. Então, a gente mapeando esses objetos, a gente vai estar seguro, porque a gente sabe. Então, passou um asteroide, a gente já sabe, ó, aquele asteroide a gente consegue fazer a conta. Ah, não, ele vai passar longe, ele vai passar assim, assado. Ou ele vai bater com a Terra. Se ele for bater, pelo tamanho dele e tudo mais, a gente consegue calcular o tamanho do desastre que vai ser. E a gente conhecendo isso com antecedência, por isso que são importantes esses programas, a gente consegue, vamos supor, ele vai bater no meio de São Paulo, então a gente consegue fazer no dia tal, na hora tal, consegue calcular isso, consegue fazer todo um movimento para liberar aquela região, para que tenha danos mínimos, no caso de vidas, né? A cidade pode ser destruída, mas pode não morrer tanta gente assim. Então, isso que é importante. Pode ser que bata algum grande? Agora, por agora e pelos próximos 100 anos, pelo menos, dificilmente na conta que os astrônomos fazem. Mas é importante ter tudo isso mapeado. E esses grandes acima de 1 quilômetro estão sendo mapeados aí por esses programas todos. Então isso aí também é muito importante. Então a questão não é, vai bater e vamos ficar esperando, né? A gente sabe se bater algum dia alguma coisa, nós temos isso monitorado, nós temos isso rastreado e a gente sabe entender bem. Fora que a gente sabe que a maior parte não vai bater e a gente consegue mostrar isso, provar isso e evitar o espalhamento, né, dessas fake news aí, dessas notícias que tentam sempre ir pelo lado sensacionalista. Então o importante é isso, é conhecer onde que a gente está, conhecer os nossos vizinhos aqui no nosso bairro cósmico, vamos dizer assim, para poder entender o que, que pode ser perigoso ou não. É exatamente a mesma coisa que se eu mudar para uma cidade, tá? Se você muda para uma cidade, você vai morar num determinado bairro, você vai ali naquele bairro, você começa a mapear. Então você sabe onde está o supermercado, você sabe onde está o banco, você sabe que horas que tem trânsito, que hora que não tem trânsito. Você sabe tudo isso, você conhece o vizinho de um lado, do outro, da frente, de trás. Quando aparece alguma coisa ali que não está, que não faz parte, você... Opa, que tem um objeto estranho aqui, que não faz parte do que a gente já tinha mapeado. É exatamente a mesma coisa que é feita com os asteroides. Então, a preocupação não é que vai bater e vai acabar o mundo nem nada disso. A preocupação é, vamos mapear para a gente poder conhecer. Se um dia vier alguma coisa estranha que a gente não, que está fora de tudo isso, a gente pode, com todos esses programas, fazer os cálculos, estabelecer os parâmetros e ver o que, que pode acontecer, mitigar, minimizar danos, prejuízos e tudo mais. Então, essa que é a grande questão aí com relação aos meteoros, aos asteroides, aos NEOs, Near Earth Objects, e a contribuição aí dos astrônomos amadores, que é muito importante para tudo isso. Estou aqui no Brasil, então o Leonardo Amaral aí, tem o pessoal do SONIR, do Cristóvão Jacques, que descobrem cometas, que descobrem NEOs, tem o pessoal da Bramon, que faz todo o rastreamento aí de meteoros que entram pela atmosfera, tem o pessoal da Exos também, brasileira, ou seja, tem muita gente olhando para o céu hoje, e isso é muito legal, beleza? Fica aqui no final meu parabéns aí para o Leonardo Amaral pela sua descoberta, pelo fato dele estar, para quem não sabe, né, como eu falei, ele está aí na manchete de todos os sites de notícias astronômicas do mundo, tá? Do mundo, ele destaca em tudo, pela grande descoberta que ele fez e também pelo fato de ser uma descoberta feita usando esse grant da Planetary Society, ou seja, os caras investiram a grana e a grana está dando resultado. Então, parabéns ao Leonardo Amaral, parabéns a todos os amadores brasileiros aí, que venham mais descobertas dessas incríveis. Muito bem, então, pessoal, chegando ao final de mais uma edição aqui do Horizonte Eventos. Espero que vocês tenham gostado. Parabéns aí ao Leonardo Amaral por todo esse trabalho que ele fez. Parabéns a todos os astrônomos amadores que lutam, que remam contra a maré, já que essa área, ciência, né, tá meio desacreditada em tudo. E a área astronômica, o pessoal sempre leva pro lado sensacionalista. Então, fica aí meus parabéns a todos eles, todos envolvidos. Espero que vocês tenham gostado dessa matéria, dessa edição. Comentem, compartilhem, que é muito importante. Comentem também, que é muito importante para saber o que, que vocês estão gostando, o que, que vocês estão achando. Obrigado pelo tempo dispensado por vocês aí para ouvir uma palavra da ciência. Obrigado pela atenção de todos. Ad Astra et Ultra.
You will fail. So what? Everybody does. But your gym, your watch, your yoga pants, they pretend you won't. So when you miss a day, eat the pancakes. Give up on a workout? You failed? Seriously, what the hell? We're BODi. We've been a part of that too, but not anymore. At BODi, we're rejecting perfection and embracing reality. Not in a Pizza Monday kind of way, in a loving your whole life kind of way. In a, this workout is fun and it's okay if I take a week off kind of way. In an, I'm eating healthy and it's okay if I indulge kind of way. In a, I like myself no matter what kind of way. Yeah, you will fail. We all will. But we're not gonna let that be the end. You see that? We're already making progress. So let's keep going. We are BODi. Start your free trial at BODi.com. That's BODi.com.